aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiência,
casos,
ideias,
novidades, podcast,
AppCast,
o podcast da App.
AppCast. Olá, que bom ter você aqui no nosso AppCast. Toda semana estamos aqui para trazer para você pessoas bacanas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, do caminho, e trazer essas histórias, essas pessoas para contar suas histórias, não é, minha amiga Caroline?
É isso aí, Lupe. Hoje a gente vai ouvir muita história. Você
muita
tá bem?
História.
Como
tô,
é que passou
você?
A semana?
E
passou bem?
Sabe como é, né? A gente vai.
Passa nervoso,
calor, passa frio,
tá
passa
frio?
Felicidade.
Tá frio, fez frio.
Tudo ao mesmo tempo agora.
Pois é, eu tô meio derrubada hoje, audiência. Eu tô com muita cólica.
Então.
Quem é o dono desse podcast? Cadê minha licença?
Tá, isso.
Cadê a minha
licença cólica?
Gente, impossível. É muito difícil. Mas é mesmo, tá? É. Tá complicado, mas
cê
vamos
sabe,
lá.
Você sabe que tem aquela brincadeira. Pô, todo mês é isso?
Todo mês é isso. Mas pela audiência eu estou aqui.
Vamos que vamos.
Vai dar certo, porque
sim,
a gente tem muitas coisas legais hoje pra mostrar, pra
sim,
falar. É, o nosso episódio hoje a gente vai falar do nosso banho de diversidade.
Banho de diversidade.
Que aconteceu lá na Meta, foi espetacular, bombou, foi sucesso de público, de crítica, de sucesso,
exatamente,
né? A definição do sucesso.
Carol, temos recados rápidos?
Temos recados bem importantes. Antes de mais nada, gente, nunca vou me cansar de falar isso, né? Todo programa falar. Sigam o App nas mídias sociais. Você não segue ainda, você tá vacilando. A gente faz um conteúdo de extrema qualidade. Inclusive, a pessoa que cuida do conteúdo tá sentada ali fora assistindo
sim,
a gente.
Sim.
Siga o App nas redes. Associem-se, que você tem vários benefícios. E marcas. Cadê as marcas?
Cadê
a sua marca?
A gente fala de vocês, ó, a gente precisa que... Nós tiramos até o nosso telefoninho da Telesp daqui.
É verdade.
Podemos colocar
a
sua
verdade,
marca aqui, ó.
Patrocinem, patrocinem o AppCast. A gente faz esse programa com muito carinho. A gente chama pessoas muito especiais aqui pra entrevistar. A gente se aprofunda no debate.
Sim.
A gente não fica na chapa branca, né?
Não.
E a gente quer que você faça parte dessa discussão. E, aliás, falando em discussão... eu já ia puxar o tema, mas eu queria falar mais dois recados.
Diga dois recados.
Primeiro, o que que tá chegando?
Rio2C
tá chegando.
Uma semana lá no Rio de Janeiro.
O maior encontro de criatividade da América Latina, que acontece entre 4 e 9 de junho, né? Mês que vem já. E quem é associado da PP tem desconto no
sim,
ingresso. A Aline brigou comigo sobre as notificações.
Acabou
eu acabei de ser
um...
uma brevemente notificada aqui na minha agenda. Vocês vão ouvir aqui a agenda me chamando para um compromisso, mas eu não vou porque eu estou gravando, não é mesmo?
No momento eu não vou poder estar indo.
Segundo recado, gente, muito importante. Quem que também vem aí? Quem, Lupe?
Quem? Diga-me, quem?
Festap.
Raimundo Nonato.
Festap, esse aí eu não manjo. Quem é Raimundo Nonato?
Não, esse era esse quando aí? Você tava na escola.
Ah, esse aí eu perdi,
era
não sei.
Da escolinha do professor Raimundo.
Eu assistia, mas eu não lembro com detalhe.
Era... Quem? Raimundo Nonato. Eu esqueci o nome dele agora. Agora do ferrou.
Pior que eu assistia super com a minha família.
Eu vou colocar na edição aqui
eu lembro
um pedaço,
de alguns aí, personagens.
Isso. Eu esqueci o nome dele.
Mas quem vem não é o Raimundo Nonato. Não dessa vez. É o Festap.
Festap
tá chegando. Na verdade, assim, tá chegando não. É em setembro, mas... Os ingressos já estão à venda e estão voando. Eu sei que isso parece muito papinho de...
De quer vender.
Querendo vender. Você está acabando, corra!
Últimas 1 milhão de unidades estão acabando.
Mas o ano passado esgotou bem rápido, né? E a gente encheu a ESPM, a Belas Artes.
Sim.
Esse ano promete ser igual ou maior, né?
Várias confirmações já.
Muitas confirmações. E o Festap acontece dia 14 de setembro, de novo na ESPM, na Belas Artes. Como
sim,
eu já comentei, os ingressos estão voando. Então, corra, garanta o seu ingresso. Mais alguma coisa?
Estivemos no escritório da Meta, aqui em São Paulo, bem bacana, para o banho de diversidade. Eu confesso para você que eu esqueci o slogan, o
mas
tema, é claro,
eu
diversidade.
Eu não esqueci, mas na verdade...
O slogan do nosso encontro.
Eu não esqueci porque eu estou colando. É muita informação, gente. A gente vive na era da super, hiper, mega informação.
Eu já não me entristeço mais.
Gente, eu gostei muito do tema. Eu não sei se foi quem que foi, se foi o grupo de diversidade que chegou. Grupo, eu achei muito bom, que é diversidade na publicidade. O bom, o questionável e os equívocos.
Sim, sim.
Muito bom esse tema, né?
E a gente aproveitou para bater um papo com um monte de gente lá, né, Carol? Gente, unidos dos nossos microfones,
queríamos ter conversado até mais, né?
Pois é, mas sabe como é, né? E a gente tava lá com a Papu, né? Com a nossa Papu Tonelotto, tava lá também a nossa Júlia Huber nos ajudando. E bora começar a mostrar com quem a gente conversou?
Bora. Posso fazer um overview antes dos painéis que tiveram?
Deve.
Aí a gente eu já chamo os nossos convidados que entrevistamos lá. O evento foram dois painéis, para quem não esteve, foram dois painéis. O primeiro discutiu a diversidade na publicidade, fazendo a diferença todos os dias. E o segundo painel discutiu desconstruindo o mito do sexo frágil. Muito bom. Esse painel foi um painel que eu consegui ali na correria, né? Eu não consegui ver o primeiro muito, mas esse painel eu vi uma boa parte e foi apenas incrível. Agora vamos para as nossas entrevistas.
A gente começou com ele.
Com ele.
Com o nosso anfitrião.
André Ataíde da Meta. André, vamos lá.
Bora pro papo.
A gente é um prazer receber o PP. A gente é parceiro histórico de vocês, então pra gente é muito bom. Ainda mais com um tema que é tão importante e com um projeto que é tão incrível, que é o Banho de Diversidade. Para a gente é uma honra poder falar sobre isso, poder colocar a Meta nesse lugar. A gente trabalha para isso, a gente entende que as nossas plataformas representam a diversidade e por isso falar sobre esse tema é tão importante. O evento está incrível, né? Pessoas incríveis no palco, palestrando, falando de diversidade, falando também sobre negócio. Diversidade muda ponteiro de negócio, traz rentabilidade. Gente, não vai ter inovação, não existirá inovação sem diversidade. Então, para mim, o banho de diversidade é isso. Você quer mudar ponteiro de negócio, você quer construir um repertório, você quer fazer diferente, você precisa ter diversidade.
Tem aquela brincadeira de quando tudo era mato, né? Isso é mais ou menos o trabalho que você faz aqui na Meta. E vocês escolheram maravilhosos resultados aí com isso. Mas e também foi uma construção. Isso você colocou logo na abertura do evento. Fala um pouquinho para quem não pôde estar aqui.
Uma construção. Eu acho que a gente começou mostrando para as marcas que era um novo nicho de clientes, que na verdade sempre existiam, mas não eram representados em propaganda. E mostrar para a marca que ela pode ganhar mais clientes ou também ganhar mais dinheiro, porque todo mundo precisa entregar resultado, a gente só conseguiu fazer a partir da criação do Ads for Equality, que é essa pesquisa, que é um brand lift, mas que a gente consegue trazer equity, awareness da marca a partir de resultados com células diversas, ou seja, células que tenham ali personagens diversos, que tenha diversidade. E a gente mostrou para a marca que isso consegue fazer, que isso aumenta ali o seu número de clientes, a sua intenção de compra e também a awareness. Mas isso foi um caminho. A gente começou explicando o que era diversidade, depois o que era inclusão, e como a nossa plataforma tinha esse negócio muito claro e essa possibilidade de expansão de negócio a partir desses pilares.
Tem uma pergunta. Como é que a gente faz para ter, né, as marcas sem acesso? Essa projeto, então, uma pesquisa aqui, gente, incrível. Sim, incrível, com dados que eu acho que são bem impactantes e acho que fala muito sobre a importância, né, da diversidade e inclusão no mercado. Como que as marcas conseguem ter acesso a isso?
A gente tem um hub, que é o hub da Ads for Equality, então você pode procurar nos buscadores e colocar Ads for Equality, e aí a gente tem um hub lá e tem tudo que a gente faz voltado para a diversidade. Eu vou disponibilizar essa pesquisa para a TV, então todos os associados terão acesso, mas eu vou enviar, então vai ser muito legal. Mas a gente tem esse hub Ads for Equality, ele é um hub vivo, e ele está ali sempre com todas as atualizações que a gente faz sobre esse tema.
Bacana. André, a gente está. Qual. Se você fizesse um convite para as pequenas e médias marcas, eu particularmente tenho uma preocupação com elas, porque a gente fala com as grandes marcas, a gente está falando aqui, a gente até brincou hoje, fala, você entrou no Facebook hoje, entra aí. Fui lá na Meta, entrei no Instagram da Meta, vi uma piadinha boba de tio de caminhar aqui, que é prata. Mas vem cá, assim, às vezes eu me preocupo muito com essas questões de marcas pequenas, médias, e elas têm uma grande ajuda da Meta aí. dentro de tudo. Poxa, eu queria praticar diversidade, eu queria de fato, mas às vezes me encontra muitos caminhos, me encontra muitos apoios. Então acho que a meta tem aí boas luzes aí no caminho, né, pra...
Total. Pequenos, médios, negócios são super importantes pra gente. Eu aprendi uma vez que não existe pequenos negócios ou médios. O empreendedor define o tamanho do seu negócio.
Exatamente.
Então, acho que isso é super importante. Então, para todo mundo que quer empreender, os nossos hubs, os hubs da Meta, a gente tem canais ali disponíveis para vocês entenderem como a Meta funciona, começarem a ter esse apoio, suporte da Meta, e aí eu digo na condução de negócio, entendimento de como funciona a plataforma, o que você pode fazer de diferente, o que você pode entregar de diferente no negócio, e sempre conectar diversidade até no pequeno negócio, porque isso traz, pequeno, no médio, no grande negócio, porque isso traz inovação. Acho que essa é a mensagem. E também o Hub da Ads for Equality está ali, para que vocês possam conhecer tudo o que a gente faz. Né?
André, sempre solícito.
Obrigada,
né?
André. Obrigada.
Deu aquela força pra gente, deu aquela força pro time todo da APP, né? Principalmente pras meninas ali, a Henri, a Marta,
a Lina
e a nossa Carolina Inarra, a sua xará.
Minha xará.
Então é isso. Aliás, elas vão falar aqui durante o programa também. É, quem vem agora aí, Carol?
Eu vou chamar a Celina Garcia, foi muito engraçado.
Oh, isso foi legal.
É. A Celina foi sensacional, que a gente tava ali entrevistando, né, as pessoas. E ela chegou e falou assim: eu quero dar um depoimento, porque ninguém pensa nos prateados. Eu falei, pô, é isso aí. E vamos ver o que a Celina falou pra gente?
Bora ver. E ouvir.
Celina, e aí? O que você tá achando do nosso banho de diversidade?
Nossa, tô amando, empolgada mesmo, gente. E principalmente porque eu com a cabeça prateada aqui, né? E a nossa amiga ali lembrou, no caso, né? Que é também uma diversidade.
Claro, né? Sim.
E pouco lembrada, porque a gente já estou aposentada, mas no caso de agências que precisam estudar sobre a propaganda, você pensa bem, eu já eduquei meus filhos, já estou aposentada com meu marido, a gente já está numa fase que pode ter uma verba para certos gastos, mas não existe coisa muito apropriada para nossa idade, principalmente o tipo físico brasileiro, gordinho, baixinho, e coisas assim que precisam ter propaganda e ter mercadoria no nosso consumo. Então as agências de marketing precisam pensar no nosso caso também, né?
Precisa. Nossa, fundamental, né? Não tem o que dizer. E o evento aqui em si, né? O que você está achando?
Adorei.
Qual você acha que é a importância, né? O evento aqui?
Olha, eu gostei demais da agência da Malala Filmes. Nossa, achei espetacular. A outra também. É que eu, pela minha idade, eu não estava perguntando.
Mas o primeiro painel, a gente falou sobre a diversidade na publicidade, né?
Eu adorei. Assim, não tinha visto ainda uma exposição desse percentual de um estudo que fazem. E precisa incluir a gente. Isso que eu estou querendo falar.
Sim.
Precisa incluir as prateadas. Cabeças prateadas.
Totalmente de acordo. Isso. Não tenho nem o que dizer.
Porque os outros todos estão sendo estudados, mas o nosso caso acho que não.
A gente está aqui. Está aqui. Essa é a palavra.
Da prateada.
Da prateada, nossa querida prateada. Obrigada pela entrevista. Um prazer imenso.
O Banho de Diversidade é uma ação, é um evento anual. Essa é a quarta edição. Essa foi a quarta edição que a APP faz para informar a sociedade, informar esse mundo da propaganda, do marketing, sobre a relevância de representarmos todas as pessoas em tudo aquilo que a gente faz de projetos e que a gente lança na sociedade. A mídia é importante para formar uma cultura e quanto mais consciência a gente tem, mais inclusivo a gente é, mais entregas que represente a diversidade como um todo a gente faz. Eu sou uma mulher cadeirante
E a deficiência é muito ausente, né? Eu não me vejo representada. Então, ter a oportunidade de estar ali significa muito para mim como pessoa e certamente significa muito para a população com deficiência e para todas as pessoas que, por algum motivo, por alguma de suas características, se sintam excluídas. A PPO está de parabéns e pode sempre continuar contando comigo nessa trilha de formar uma sociedade mais inclusiva.
Quem é que vai sair na televisão agora?
Quem vai ser na televisão? Eu vou chamar a Natália Publio, que a gente já entrevistou aqui na PPCast. Que ela é lá da PP de Campinas, essa que trabalha também aí pra PP.
Demais, junto com a nossa querida...
Com a Mari. Com a Mari. As duas são sensacionais. Nath, você... A Natália é VP, nossa, então como eu comentei, da PP de Campinas, e você está com um projeto muito legal lá, né? Conta pra gente de equidade salarial, é isso?
Exato. Na verdade, é um tema que envolve principalmente grandes empresas, né? Envolve no sentido de impacto direto, porque tem uma lei do governo federal que as empresas com mais de 100 pessoas precisam dar transparência dos salários. Então lá no E-Social, aquele sisteminha que o governo tem para você cadastrar os seus funcionários, eles agora medem o quanto que homens e mulheres em mesmas posições estão recebendo de salário. E as distorções disso são apontadas em um relatório gerado pelo próprio governo. Isso rolou em março. Em março, todas as empresas com esse número, né, de mais de 100 funcionários precisaram participar desse envio de dados e receberam esses relatórios. Só que o mercado publicitário, e agora principalmente da Regional Campinas, é um mercado que dificilmente terá 100 pessoas CLT. E aí a provocação que nós fizemos nesse manifesto que foi redigido é: independente se você é obrigado por lei a cumprir essa transparência, vamos colocar na prática, né? Então a gente precisa falar sobre alguns números que saíram desse relatório, sobre a pouca presença de programas que criam estruturas salariais para que você possa, de fato, garantir que homens e mulheres que exercem a mesma função ganhem a mesma coisa. Então tem vários números evidentes ali demonstrando a pouca presença de mulheres em posições de liderança, que não é novidade, né, gente? Mas o número vai lá e expõe isso de novo. E aí a gente fez essa reflexão do que dá para se fazer hoje dentro das agências.
Não, e assim, né, a gente está em 2024 e a gente tem que ficar falando da importância de mulheres e homens ganharem o mesmo salário estando na mesma posição, né? Tipo, chega? Será que chega? Será que uma hora chega? Será que a gente consegue chegar lá?
Nossa, como está sendo muito falado aqui hoje, né, nesse evento, eu também tenho essa visão de otimismo, de acreditar, né, senão eu acho que eu não conseguiria levantar da cama. Então tem que olhar com a possibilidade de sim, é possível, só que é uma questão que a gente não pode ver como o outro fazer. Ah, é uma questão do governo. Eu quero falar com os donos das agências, com aqueles que estão sentando agora nas cadeiras de decisão, que é para fazer agora, é para você entender o que você pode fazer no seu grupo ali, na sua agência de 10 pessoas, na sua agência só de PJ. Tem muito a se fazer nesse tipo de ambiente. Não é para os grandes, não é para o governo. É o agora e é na tua área de influência.
E me conta assim, o que você acha? Tá curtindo o evento, né? A gente está aqui acompanhando. Qual que é a importância? Como você vê assim, a importância de um evento como esse, o Banho de Gestão, acontecendo aqui na Meta, né? Uma edição presencial. Qual que é o impacto disso, você vê, para o mercado?
Bom, esse Banho de Diversidade já é um evento consagrado, né? Tem até um prêmio.
Banho de Diversidade, eu falei de gestão, né?
Eu acho que sim.
Ah, tem o de gestão também, gente. Eu só estou hoje, aqui há muita gente, é o de diversidade esse.
Que até foi premiado, né, pelo governo do estado. É uma iniciativa que coloca a temática para a reflexão de quem, de fato, pode acelerar o tema. Onde eu quero chegar com isso? Uma coisa é eu ir falar com uma grande empresa da área da indústria. Outra coisa é eu falar com a agência que pode influenciar essa indústria na forma como ela vai tratar o tema. E as agências, elas têm esse poder. Então, um evento como esse, ele toca na construção do imaginário. Quando a gente fala de publicidade, a gente fala de construção daquilo que as pessoas veem, acreditam, idealizam. E pensar em publicidade, sem pensar em diversidade, você perde uma oportunidade incrível de construir esse tipo de imaginário que é mais plural, que é inclusivo. Então, nossa, estou muito feliz de estar aqui. E sabe por que eu estou feliz também? Porque aqui, falar de diversidade é um tema que tipo, é básico. Está básico. Vamos elevar o discurso? Vamos exigir mais? Que é por isso que eu acho que mais fico empolgada.
Foi um verdadeiro banho. Banho de informações, de provocações, banho de dados, banho de reflexões. Nós saímos de lá entendendo que a economia criativa do presente e do futuro tem um grande legado, o da responsabilidade e da criação de novos caminhos mais plurais e diversos. O que me deixou muito surpresa e muito feliz foi ver um público 100% engajado, tirando fotos, participando da conversa, fazendo anotações. Eu pude conversar com alguns estudantes do Mackenzie, da SPM, com alguns advogados criativos, jornalistas, profissionais de marketing, profissionais de diversidade. E se eu fosse resumir toda essa minha conversa e tudo que eu escutei em duas palavras, com certeza seria encantamento e oxigenação de ideias.
Quem mais está na passarela do APP?
Agora nós vamos chamar uma das painelistas, que é da Malala Filmes, a Marta Rocha.
Ela manda muito bem, hein?
Mandou bem demais o painel dela, né? Ali na conversa foi super legal e
Bom, e foi a Mari que... A Mari conversou com ela também, né?
A Mari,
né?
Conversou com ela.
Então vamos ver esse papo aí.
Pois é, a gente tá aqui com a Marta, que é da Malala Filmes. A gente acabou de ver uma apresentação, ela contando sobre a representatividade no audiovisual. E eu fiquei com uma curiosidade nessa apresentação, Marta, que é o nome da Malala, no nome da sua empresa. Conta essa relação da Malala Filmes com a Malala. E também, depois eu quero que você fale sobre a diversidade, essa riqueza que a gente tem no Brasil. Ela contou sobre ter uma produção, uma equipe inteira indígena que podem juntos fazer uma produção audiovisual bacana. Eu queria ouvir um pouco de você, Marta. Obrigada por esse bate-papo agora.
É um imenso prazer, né, participar desse evento. Muito obrigada aí pelo acolhimento de vocês. A nossa relação com a Malala começou há muitos anos. A gente fazia e faz ainda um grande fórum sobre sustentabilidade no Brasil. É um fórum que traz várias pessoas, vários prêmios Nobel para o Brasil. Já trouxemos 17. Malala foi uma das convidadas. E uma das conversas é uma admiração enorme. Por quê, Malala? Porque ela foi uma pessoa que lutou pelos direitos da mulher a ter direito à educação, ao conhecimento. Então a gente resolveu fazer uma homenagem e colocar o nome de uma produtora que tem a mesma proposta. Proposta é dar oportunidade ao conhecimento, à capacitação para as mulheres no Brasil, da periferia, principalmente as mulheres pretas e, obviamente, LGBT, trans, todas as pessoas ligadas à diversidade.
A gente tem acompanhado você ao longo de alguns festivais de criatividade, inovação e tal. E nessas andanças, o que você tem visto na prática? Assim, eu vejo que o assunto é cada vez mais urgente e fica menos no ar, tá mais bem pro chão, né? Como é que você tem visto saindo dos festivais e indo para a prática, para as aplicações, até mesmo no audiovisual, nas produções? Como é que você tem visto essas mudanças, assim?
Olha, é muito boa essa sua pergunta, me trouxe uma provocação. Quando a gente começou um trabalho, e obviamente a gente está trabalhando com o mercado publicitário, que é muito, né, craft, correndo, é para ontem e tal, foi muito engraçado que algumas pessoas, a primeira montagem que eu fiz de uma equipe diversa, o meu diretor de produção virou para mim e falou assim: olha, a gente vai pagar hora extra, a gente teve muitas dificuldades, exatamente porque era um grupo de mulheres, era um grupo de pessoas da diversidade. E eu disse para ele: ah, então tá legal. Mas qual o motivo? As mulheres são mais lentas. E eu falei: nossa, que legal. Eu falei: bom, mas se as mulheres fossem tão lentas, você não estaria aqui, eu não seria dona de uma produtora, né? Hoje é meu grande parceiro, mas assim, ele entendeu a mudança de mindset. Eu acho que nós estamos hoje conduzindo para um mercado diverso. A propaganda está se aproximando da verdade, trabalhando com pessoas reais, contando sobre a vida real, né? A gente sai daquele universo de enganar, de fazer com que o estereótipo seja uma realidade, que não é. A maioria das pessoas do Brasil, os consumidores, eles estão a vir a fim de ver a verdade, pessoas de verdade, histórias de verdade. E aí a Malala traz um pouco que as pessoas reais, de verdade, elas estão aí, podem ser talentosas, elas são talentosas, e a gente, na verdade, é um canal de oferecer oportunidade para grandes talentos, não independentemente de onde venham, o que fazem, etc.
Queria que você contasse algumas particularidades que a Malala Filmes tem para oferecer para o mercado e que não é tão comum da gente ouvir no mercado de audiovisual.
No mercado, ESG é muito mais amplo. Diversidade é um dos pilares que compõem ESG. Então, a Malala, ela foi formada por pessoas que têm um conhecimento vasto de sustentabilidade, uma experiência de 26 anos. Então, a gente faz sequestro de carbono, a gente não trabalha com plástico, nada de material não reciclável no nosso set. A gente tem uma alimentação saudável dentro do set, igualitária para todas as pessoas. E a gente conduz os nossos profissionais a trabalhar num ambiente sem assédio moral, sem assédio sexual. Ou seja, nós estamos pensando a sustentabilidade como um todo. E acho que os clientes deveriam começar a exigir que todas as produtoras se comportassem como tal.
Muito obrigada. Prazer, viu, Marta?
Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre mãe de diversidade, perspectiva de baile na Moreira. Bom, para mim foi muito importante ter relatos pessoais de profissionais que estão à frente de organizações, detalhando o fazer das questões do gênero feminino dentro das suas organizações. Eu acho que é muito importante nós trazermos o registro e disseminar o conhecimento, as práticas do fazer brasileiro, como nós estamos falando em diversidade. Eu acho que foi uma oportunidade única de também identificarmos a produção científica sendo feita nas organizações. Como é difícil a gente encontrar a produção de conhecimento feito pelo olhar de profissionais, principalmente pessoas que estão na liderança, para procurar as respostas não só para si, mas para toda a comunidade. Então, acho que esses são dois pontos que eu gostaria muito de deixar aqui como registro importante dessa nova edição que fizemos. Também eu acho interessante resgatar aqui o quanto foi gratificante identificar o crescimento também de consultorias dentro do universo publicitário sobre o tema. A gente fala tanto em colaboração, pois bem, estamos vivenciando também no nosso mercado brasileiro publicitário a chegada de profissionais da área que são especialistas no tema, mas principalmente que fazem parte de grupos minoritários e estão ali contribuindo com a melhoria da qualidade e acessibilidade dentro do mercado publicitário. E vamos aí, né? Esperar a próxima edição, o que mais teremos de novidade do jeito brasileiro de falar sobre diversidade.
Nota mil também para a nossa próxima entrevistada, que também participou no painel, participou do segundo painel, que é a Gabriela Augusto, do Transcendemos Consultoria. A Gabi falou umas coisas bem interessantes, bem legais lá no painel, e falou também umas coisas boas aqui pra
gente.
Inclusive,
tem a Jana que tá com ela, né, nesse papo. A Jana, que é do Publicitários Negros, isso, também colaboradora da Compasso, mas é super ativa lá no Publicitários Negros. Bora pra esse papo.
Em 2019, eu quis me aprofundar mais sobre diversidade. E eu fiz um curso na PUC. E aí esse curso tinha a sala mais diversa possível. Só que nesse curso a gente encontrou uma deusa do curso, que é a Gabi. Ela trouxe falas muito pertinentes pro meu universo, ampliou muito, principalmente a questão da população trans. E ela sempre tinha um dado interessante para trazer nas aulas. Então, além de todo o conteúdo que a gente tinha lá, a Gabi foi uma pessoa que enriqueceu não só todo mundo que estava lá, mas a mim, sobre esse universo. E aí, eu queria muito que a Gabi falasse um pouquinho mais pra gente sobre essas questões, trouxesse todos os dados que você acha interessantes e falasse também que daqui a pouco você estará lá dando seus 20 centavos, não é nem 10 centavos, seus 20 centavos de todo o conhecimento que você carrega.
Bom, você falando dessa forma, eu fico até sem jeito. Mas olha, eu posso dizer o seguinte, que esses encontros, tanto o que nós tivemos naquele curso como o que nós temos hoje, são momentos muito poderosos onde a gente pode não só se conectar com novas realidades, se conectar com novas ideias, mas também discutir elas, né? Eu acho que a gente precisa deixar de reproduzir aquilo que está posto e repensar um novo futuro, uma nova realidade, onde as pessoas tenham mais igualdade, mais acesso a direitos. Porque, infelizmente, eu, ainda enquanto uma pessoa trans e negra, eu me sinto muito sozinha nos lugares onde eu consigo acessar um evento corporativo, um espaço de liderança, que eu imagino que é um sentimento que você também compartilha, né? Nós, pessoas negras, infelizmente, nós ainda não estamos muito bem representadas em posições de liderança, em posições de tomada de decisão. E isso precisa ser mudado urgentemente.
Exatamente. Dando mais uns 2 centavos aqui na fala da Gabi, a ideia é que a gente sempre... Eu sempre costumo discutir com todo mundo e trago a fala do Estrelas do... daquele filme,
Além do Tempo.
Estrelas Além do Tempo, que toda vez que a gente alcança o objetivo, alguém leva o objetivo para mais 10 quilômetros à frente. E a ideia é que, e o que foi falado lá dentro é, a gente precisa tirar esse mito de nivelar pela base e começar a enxergar a potência, a responsabilidade, a capacidade e todo o protagonismo negro que as pessoas têm de transformar uma realidade dentro de uma empresa. Então, não é transformar a realidade dentro da periferia, é transformar dentro do mundo corporativo, do mundo empresarial, da publicidade, da medicina, da ciência, entre outras coisas.
Ô, Jana, eu tô me sentindo meio agora uma persiana. Agora nós vamos virar pra cá assim, ó. E você vai apresentar quem é essa pessoinha aqui, ó.
Essa daqui é uma amiga da Gabi, mas eu acredito que ela lê, assim como todo mundo que é envolvido em todas as questões de diversidade, que abraça isso, também tem a sua contribuição para dar pra gente. Então, por favor, o mic é seu.
Oi, eu sou a Yara. E, não sei, eu acho muito, muito importante tudo isso, porque todo esse movimento para agregar mais diversidade, na realidade, é muito mais sobre validar a humanidade de todas as pessoas, validar a possibilidade de acessos e de estar bem em cada um desses espaços e posições e ter acesso a coisas muito simples, mas também aos próprios sonhos, ter a possibilidade de sonhar. Acho que é isso.
Bom, essa foi a 4ª edição do Banho de Diversidade, a primeira edição presencial. A gente ficou muito feliz com o resultado e eu acho que as discussões elas se aprofundaram no sentido de partir da conceituação para a prática. O que é possível fazer dentro das empresas para que a diversidade realmente esteja presente, né? Os números das pesquisas que foram mostradas apontaram isso, né, a força desses grupos todos, e eu acho que agora é a gente aprofundar isso, né, como é que a prática se estabelece. E não só falando de colaboradores nas empresas, acho que a gente pode olhar também para fornecedores, como é que a gente contrata, como é que as empresas contratam mais fornecedores, como é que a gente alcança esses clientes de grupos de diversidade, para que ela realmente se estabeleça na nossa sociedade com a potência que ela tem. Acho que esse é um papel importante da publicidade e, portanto, da APP. E preciso agradecer aos parceiros que estiveram com a gente, né? A Meta, que nos cedeu o espaço, a Compasso, o Colab, que está sempre junto com a gente, e a Talento Incluir também, que esteve presente. Muito obrigada a vocês por contribuir para mais essa edição do Banho de Diversidade, que venham muitas outras.
Mas uma pessoa que você também ficou também assim, boca aberta com o trabalho que ela faz, que é a Ana Clara Schneider, da Sondery.
Não, muito! Ela deu uma... gente, presta atenção, porque ela deu uma aula,
deu aula. Libras.
Não, de Libras, e também falou muito sobre acessibilidade.
É.
Cara, é muito bom. Esse papo com ela foi muito bom. Se deixasse, a gente ia ficar fazendo
Acho que, aliás, várias convidadas aqui a gente tem que chamar para gravar um appcast. Ana Clara, Gabi, Marta Rocha, já estão... não é nem convidadas, são intimadas, né?
Mas, cara, ela colocou de uma forma ali essa questão da acabei de falar, quando você...
Acessibilidade
que não deixa de ser inclusão, é pura inclusão, e que não é só uma coisa assim, é obrigação ter Libras, é obrigação ter audiodescrição, obrigação ter...
Ela colocou que chato, de uma maneira... Ela falou que as pessoas falam, que chato, fica ali no canto da tela, atrapalhando,
atrapalhando a grande obra. Vamos pro papo com ela.
Eu sou a Ana Cláudia, eu sou fundadora da Sondery, que é uma consultoria de acessibilidade criativa. Então, o nosso trabalho é fazer com que pessoas com deficiência sejam reconhecidas, atendidas e representadas como consumidoras nas campanhas.
Ana, além da Compasso, aqui a gente veste alguns chapéus aqui, né? A Carol também ajuda a gente lá na Compasso, em outras, na própria Vértice, que é a empresa dela. Uma das dificuldades que a gente tem é de convencer a marca, ou nem só na publicidade, mas às vezes num vídeo institucional de uma empresa, seja ela tá com o que ela for, num filme, numa série. Por que é tão difícil e o quanto isso melhorou, que eu sei que deu uma melhorada, mas por que ainda é difícil convencer os produtores ou até mesmo os diretores, né, diretoras, enfim, a pensar, a olhar e falar assim, cara, a gente tem pessoas de... por exemplo, audiodescrição. Não, é só para cego? Não, a gente tem... A audiodescrição serve para várias coisas. Mas a professora aqui é você. Queria que você desse para a gente se está melhorando e por que ainda é tão difícil de convencer.
Certo. A gente tem 3 horas para eu responder?
Tem.
Fica aqui até amanhã. Ó, o André está fazendo ali, já tem que segurar a sala até amanhã. Mas vamos lá. Assim, acho que realmente esses desafios de convencimento, eles são muito reais, né? Querendo ou não, muitas vezes é por conta de um resultado histórico, né, de uma falta de contato das pessoas em ciência com esse universo da acessibilidade, né, muitas vezes por um resultado histórico mesmo de exclusão, né, que é estrutural desse público, e aí por conta de uma falta de contato, existe um viés inconsciente e muitas vezes um entendimento de que é uma minoria, né, um grupo minoritário que, né, em 2011, quando eu comecei a perguntar para os meus professores da faculdade de publicidade, essa era a resposta: as marcas talvez não vão mudar, porque elas vão mudar por conta de uma minoria, né? Eles têm que atender a maioria. E aí, desde aquela época, eu me recuso a aceitar esse argumento, porque a menos que todo mundo considere 1 bilhão de pessoas no mundo uma minoria, né, esse argumento não é válido. Então, esse convencimento, muitas vezes, ele tem que ir, né, dependendo do perfil dessa pessoa que vai tomar essa decisão de ser ou não acessível, a gente tem que usar argumentos, às vezes, eu, pessoalmente, gosto muito de ir pelos argumentos positivos. Você vai ter uma mensagem mais... diversa, uma mensagem que vai chegar, vai aumentar o seu público-alvo potencial, porque ela pode chegar em mais pessoas, vai gerar uma identificação com um público maior, vai trazer uma questão de reputação para aquele público, para o mercado, para stakeholder, para investidor, educar a sociedade. Eu sempre falo que é ganha, 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 né? Ninguém perde quando a acessibilidade é um investimento. Às vezes a gente tem que usar outros argumentos, às vezes pela dor, né? Evitar uma multa, evitar um processo, mas eu gosto muito de ir realmente pelo caminho do positivo, que é trazer resultado de inovação, resultado de negócio, resultado de reputação com a comunidade e principalmente pensar processos criativos, né? Aproximar profissionais com deficiência do processo criativo, da equipe criativa, né? E gerar resultados muito bacanas que podem mudar o ponteiro e a percepção do
público. Falando em percepção, aquela moça chamada Carol estava prestando muita atenção em você e eu estava prestando atenção em vocês duas. E ela tem uma
minha cabeça não para. Primeiro que eu assisti ao seu painel
E eu achei interessante, né, você trouxe alguns exemplos, né, de como funciona. Eu gostei muito quando você contou do Burger King. Você pode contar um pouquinho também para a nossa audiência, como é que foi essa experiência com o Burger King?
Posso, claro. É, foi um filme de 2019 que a gente fez, né, ele foi feito, na verdade, pela agência David, e a gente deu a consultoria para a equipe, né, tanto da agência quanto do cliente, e é um filme que conta, né, mostra ali um personagem, que é um homem cego, e foi o primeiro filme que teve a audiodescrição comercial, que teve a audiodescrição aberta na TV, né, houveram alguns comerciais com audiodescrição, mas normalmente a audiodescrição na TV aberta é uma função que tem que ser acionada ali, né, ficar no segundo plano de áudio, e esse foi a primeira vez que foi aberto, então todas as pessoas, com deficiência ou não, tiveram acesso ao mesmo conteúdo de uma única vez. É, isso fez com que, né, a mensagem também chegasse em mais pessoas, principalmente considerando o impacto da TV aberta, que é uma coisa, né, incrível. É, e a comunidade de pessoas com deficiência visual, após o filme ter ido pro ar, a gente foi entendendo que muitas pessoas não conheciam o elemento da coroa de cartolina, né, que aparece no filme e aparece na audiodescrição. Então, visualmente, né, diz, né, que é um homem branco, sai da coroa de cartolina. E muitas pessoas não conheciam esse elemento, não sabiam por que, qual a relação. Então, né, se a gente pensar num elemento crucial, né, da marca, que foi desenvolvido ao longo de gerações, não estava chegando, né, essa parte do branding não estava chegando em uma grande parte do público. Consequentemente, isso pode ter até convertido em vendas, porque as pessoas passaram aí nas lojas para falar, essa é coroa, eu quero pensar nessa coroa. Então, é um resultado, né, que a gente vê, que a gente não tem metrificado quantas pessoas, nem tinha como fazer isso, mas é um resultado muito concreto de percepção de marca, né, e um resultado de como a acessibilidade criativa pode ter esse impacto no consumidor e na construção da própria marca.
Acessibilidade criativa, né? O quanto a criatividade ela pode trazer. Às vezes a gente fala assim, não, mas se o Felipe já vai produzir a audiodescrição ou a legenda ou tudo, ainda mais agora com a inteligência artificial, você tem mais facilidade ainda em colocar algumas legendas, apesar que não é só fazer legenda, né? Aliás, isso é importante. Eu queria que você falasse sobre algum, rapidinho, sobre critérios, assim, direito, muito, porque não é simplesmente, ah, tem uma IA que faz tal, tem uma IA que faz isso. Me fala um pouquinho por quais são os critérios, conte com os dois exemplos para a gente, que eu gostei muito do sinal que você fez para os pontos, né? O sinal da marca, né? Explica um pouquinho para a gente. Você vê que eu sou ansioso, né?
Bom, quando a gente fala dos recursos de acessibilidade em si, audiodescrição, e aí quando a gente fala de acessibilidade comunicacional, principalmente, né? Audiodescrição, legendas e janela de libras, existem sim já, né, algumas definições de critérios, a BNT, existem regras e existem boas práticas. Né? Quando a gente pensa na acessibilidade criativa, uma coisa que a gente gosta muito de pensar é ir além do básico. Então, o básico, né, tem que ter ali alguns tamanhos. Então, no caso, por exemplo, de janela de libras, metade da altura, um quarto da largura, né, se for colocar ali no canto inferior direito, tradicionalmente, mas o que a gente gosta mais é de pensar para além do básico. Então, será que o intérprete realmente precisa estar ali naquele cantinho? Será que ele não pode estar na cena? Será que ele não pode estar no figurino? Então, existem sim critérios e boas práticas para a aplicação básica e correta, mas quanto mais a gente consegue pensar na acessibilidade como parte integrante da peça, a gente consegue inserir ela de uma forma absolutamente natural, criativa, bacana, que todo mundo gosta, e isso contribui para a desconstrução de uma barreira muito importante que, às vezes, né, do time de produção, que acha que vai atrapalhar, né, entrar essa janela aqui, tá atrapalhando a minha cena, vai deixar feio, vai me atrapalhar por processos e não sei o quê, porque, às vezes, tem essa proximidade. Então, a partir do momento que você vai entender, bom, então, por que eu preciso ter esse tamanho? Porque a Libras envolve expressão facial, envolve movimentação, eu preciso ter, não dá para ser um tamanho de uma foto 3x4. Então, é importante ter conhecimento dos critérios básicos, mas sempre pensar para além deles, né? Porque é como a gente gosta de fazer. E a mesma coisa a audiodescrição, então pensar no vocabulário que faça sentido ali para aquela marca, seguindo os preceitos da audiodescrição. E aí você também está com a questão, né, de inteligência artificial e tudo mais. Eu sou muito cética, vou ser muito honesta, eu sou muito cética com algumas coisas de inteligência artificial, de tecnologia, principalmente porque a acessibilidade nos recursos são eventos tradutórios. É uma coisa que precisa ter uma interpretação humana para ter essa sensibilidade e conhecimento de o que é mais relevante de eu descrever nessa cena nesse tempo que eu tenho, com o vocabulário correto, seguindo os preceitos da audiodescrição, sem usar, por exemplo, adjetivos. Eu não vou falar uma mulher bonita entra na sala. O que, que é uma mulher bonita? Então, assim, tem sim, de novo, né, os preceitos e as boas práticas de cada recurso, e aí a aplicação criativa seguindo, né, essas boas práticas de acesso. E é isso, né, a gente eu trabalho sempre com profissionais, né, seres humanos. Eu acredito que a inteligência artificial pode, de repente, ajudar em outros tipos de tarefas, pro dia a dia, eventualmente. A acessibilidade por ser um caráter de um evento, ser um evento tradutório, né? Então a audiodescrição vai, entre aspas, né, traduzir uma imagem, informações visuais para um texto ou para um áudio. A Libras vai, né, traduzir português para o idioma, né, que é a língua brasileira de sinais. Então a legenda para um pouco mais direta, né, porque ela está transcrevendo. Então, né, não tem tanta questão de escolhas tradutórias. Mas eu acredito, defendo sim, que é um trabalho extremamente complexo, sofisticado, que requer um profissional treinado para poder fazer uma audiodescrição, né, interpretação de livros. Por isso que enfim, dá pra gente pensar no básico, mas eu gosto de dar o seu antídoto básico e além.
Então ela está convidada para vir num podcast nosso.
Oh, gente,
ela.
Exatamente. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Dá tempo? Você está com tempo? Estamos com tempo? E como está isso hoje na propaganda, na publicidade? Você falou que é da Burger King, primeiro foi em 2019, que foi para a TV aberta.
Aberta.
E de lá para cá, assim, houve uma evolução? Como é que isso está caminhando?
Certo, pode segurar, se você quer que segure. Então, eu também gesticulo muito. Bom, a gente viu sim, né, graças a muito trabalho do mercado também, né, não só da Sonder, mas do mercado da publicidade, dos grupos, né, do ativismo e tudo mais. Então, a partir dos últimos anos, a gente tem tido mais exemplos, né, tenho muito orgulho, né, e muita felicidade em compartilhar que muitos dos exemplos são trabalhos da Sonder, né, quando a gente fala de publicidade, principalmente, né, de narrativas, né, de criar narrativas anticapacitistas. Então, ter um personagem que é um personagem com deficiência, ele não está ali só pelo fato dele ter uma deficiência, deficiência não é o foco da peça. Isso é um filme de Páscoa, que por acaso a mãe tem deficiência visual, tem mais visão. É um filme de Dia dos Namorados e a história ali envolve um homem ouvinte, uma mulher surda, né, a acessibilidade e o personagem, né, a pessoa com deficiência, faz parte da narrativa daquela campanha. Então, nos últimos anos, de novo, né, fico muito feliz de participar, ter essa possibilidade, né, esse orgulho de ter participado desses projetos que são as referências. Eu acho que a gente tem avançado sim, mas a gente ainda acaba encontrando resistência. Então fica também um convite, né, para todos os quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, enfim, quem tiver acesso, que são profissionais das agências de atendimento, de produção, de criação, líderes, né, para que eles estejam mais abertos a reconhecer e a pensar a acessibilidade como parte criativa, né, do processo de desenvolvimento de uma campanha, de um evento, e envolver profissionais especializados, né, de acessibilidade, consultorias, fornecedores, profissionais, para co-criar junto. Então, esse é o ponto fundamental, assim, para promover essa mudança, precisa ter o envolvimento. Acho que o André, né, comentou muito na fala dele, nas falas aqui dos painéis, a inovação passa pela diversidade. Não há inovação sem diversidade e não há inovação sem acessibilidade. Porque, como eu comentei também no painel, não adianta nada a gente ter um filme bacana ou uma mensagem e tudo mais, e a mensagem que está falando de um público não está chegando nesse próprio público.
Sabe o que me incomoda um pouco? Você passou de uma profissão comercial de perfume. Cara, me irrita profundamente de verdade. Porque, assim, primeiro, tem o estereótipo de tudo, né? Que, assim, de corpos. E assim, aí é aquela música, a pessoa saindo. E aí no final tem uma pessoa assim. Você que tá vendo. Eu sei que a gente, pelo amor de Deus, todo mundo usa perfume, tá? Só pra saber. Cara, obrigado, Fernanda, por falar com a gente. E é isso, gente. Vamos prestar atenção. Começa aqui por nós, inclusive, também nos nossos conteúdos. E é isso. Obrigado. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade. Acompanhe a Sonder. Acompanhe o nosso trabalho. Sonder BR no Instagram. E acompanhe o LinkedIn.
Sonder com Y no final. Você, o logo, o teu logo é uma meia-lua, né? É isso.
Na verdade, a gente já montou todas as identidades visual, mas ele tem umas meias-luas, né, para formar a letra S.
Então, fala no sinal, como é que
é? O nosso sinal em Libras é assim, né? É a mão esquerda, no caso, você encontra uma letra C, e a mão direita com o punho fechado, no dedão na frente, que essa é a letra S. E a gente faz mais ou menos esse desenho, né? Do S saindo do centro, porque a primeira vez, né, o meu primeiro logo tinha um S com uma perna mais, a perna de baixo era mais compridinha, né? E a Maria Rita, que foi a consultora surda que criou o sinal da Sondre, tinha criado esse. Quando a gente mudou a nossa identidade visual, a gente continuou usando o elemento do S, as meias nuas, então, né, permaneceu o sinal, e é isso, assim, então, compartilhando também, o processo de criação do sinal sempre só pode ser feito por uma pessoa surda, uma pessoa da comunidade, e não é assim, tipo, ai, oi, eu conheci você agora, me dá um sinal. Não, ela tem que te conhecer, né, ela tem que conhecer você, seus jeitos, né, você em si, e a mesma coisa vale para as marcas, né, né, compartilhando até um exemplo que a gente falou aqui no painel, no case de Lacta, que, né, tinham personagens, né, da comunidade surda. Dentro do processo, né, do desenvolvimento da campanha, a gente identificou que não havia ainda um sinal próprio para a marca Lacta, e os consultores todos criaram, né, na entrega, e aí o sinal da Lacta é assim, né, que é a letra L, e a perninha, vamos dizer, de baixo do L, com os dois dedos, né, indicador e o dedo médio estendidos. Por quê? Se a gente usa as duas mãos para o indicador e o médio estendidos e faz meio que um xizinho, assim, cruzando, esse é o sinal de chocolate. Então, este elemento, né, do sinal de chocolate foi pensado para fazer também o desenho, né, da letra L, o logo, né, que tem o desenho, né, o L mais comprido, e esse desenho aqui acaba sendo também um retângulo, né, que a gente vai ver visualmente, que se remete à caixinha de bombons, que é um muito legal, mais antigo.
Eu descobri isso hoje, aqui. Eu não sabia da existência. Eu descobri isso hoje aqui. Isso é fantástico, cara. Tá vendo, gente? Quanta coisa. Por isso que é um podcast de 3 horas.
Você tem que ir lá. Você tem que ir lá na PPCast, lá na Compasso, gravar com a gente.
É, vamos organizar.
E a gente vai.
Gente, vamos girar.
Quem mais? Quem mais? Quem mais?
Vou chamar o nosso presida, Silvio Soledade. Vamos ver, Silvio, o que você tem a dizer sobre o evento?
Olá, gente. A gente está aqui com o nosso presidente da PP, o Silvio Soledade. Esse evento maravilhoso, né, Silvio?
Sensacional. A primeira vez que a gente faz uma universidade presencial, olhando os olhos das pessoas, vendo os sorrisos, conversando, conhecendo a gente nova, que nova a gente vai na equipe. Então, parabéns para a equipe.
Né? E tá cheio. Desculpa, até te cortei aqui, porque eu estou emocionada, gente. Está muito cheio o evento. Depois, daqui a pouco, vocês vão ver. Ou então, já deve ter visto essa altura do campeonato, algumas imagens. E como vocês podem ver, a gente está fazendo aqui hoje, aqui na Meta, o banho de diversidade, né? Como o Silvio falou, a primeira edição nossa ao vivo, ao vivaça não, né? Ao vivo já foi presencial, que a gente está discutindo o bom, o questionável e os equívocos do mercado. Silvio, até agora, do que você já viu aqui, né, das conversas que estão acontecendo, qual que é a importância de um evento desse para o nosso mercado de publicidade, comunicação?
Calma, a importância desse evento é de trazer essa pauta para discutir de uma maneira com mais profundidade. A gente sempre fica na superficialidade e não discute com dados, com números, com a representatividade e a relevância que essa discussão merece, principalmente que atua na área de comunicação e propaganda. Nós vimos agora na primeira apresentação da primeira rede, foi a mostra de que diversidade e inclusão, ela gera negócios, ela gera resultado, e deixa de ser só uma questão militante, porque a gente não está aqui para falar sobre esse assunto, mas estamos aqui para sobre negócio, sobre diversidade e inclusão e quanto ele afeta a nossa atividade.
E qual que é o futuro da PP em relação à diversidade e inclusão?
A gente espera que essa pauta não exista mais, porque a gente entende que diversidade e inclusão não tem que ser mais debatida, tem que ser praticada. O nosso futuro é que a gente tenha outras pautas de relevância, mas que diversidade e inclusão, equidade e oportunidades para todos, integralidade, sejam pautas que sejam mais fáceis de discutir. A gente tem uma pauta que encara hoje porque é importante para a gente, mas a gente espera que essas pautas não sejam tão importantes para o futuro, porque a gente não tem que falar sobre diversidade, sobre inclusão Esse é o nosso objetivo. A gente sabe que tem um caminho a ser percorrido.
Sim.
Mas a gente precisa dar o primeiro passo.
É isso então, Silvio. Obrigada por conversar aqui com a gente. Obrigada, né, por tudo que você tem feito na APP. Acho que todos aqui somos muito, muito gratos ao trabalho, a você. Então, obrigada pela entrevista também.
É o trabalho coletivo que eu falo isso. A gente só canaliza energia e esforço. Na verdade, quem bota uma lasa é tudo de nós. Somos quase 40 diretores que atuam de maneira tão boa. Esse trabalho de diversidade é feito pela diretoria, pela vice-presidência da inclusão da universidade. E é um trabalho que dá várias mãos.
Tá aí o Presida comparecendo lá. Ô, sabe quem mandar um abraço também? O Franchini, que é da diretoria aqui da APP, também apareceu por lá, foi uma grande surpresa. E o nosso querido Luiz Carlos também, que é de educação.
Viajou.
Sabe? Pois é. Ele é do núcleo de educação da APP, um cara nota mil, assim, também tava lá, então mandar um beijo pros dois. E o Silvião, que tá aí sempre
no corre louco.
Quem mais? Tem mais que eu sei.
Vamos para nossa última entrevistada, que é a Laura Schiavone, da Meta também. Ela também deu uma super força ali pra gente. Vamos ver o que a Laura tem pra...
Laura Schiavone, pra mim, tem nome de baixista, sei lá, de música, assim, né? No baixo, Laura Schiavone!
Vamos lá, Laura Schiavone!
E tô aqui com a Laura, diretora de agências aqui da Meta. Tudo bom, Laura?
Tudo bem.
Gente, então, como vocês sabem, né, o evento está acontecendo aqui, o Banho de Diversidade aqui na Meta. Primeiro, gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade, né, desse espaço ceder aqui pra gente, ter essa conversa. E agora há pouco, né, o Pedro estava mostrando uns dados, né, mostrando a relevância da diversidade e inclusão no mercado, né, do ponto de vista até não, tipo, do ponto de vista de negócios mesmo. Né. O que a Meta tem feito nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho da Meta com as agências, que é a sua área e tudo mais.
A Meta tem uma ampla estratégia ligada à diversidade, equidade e inclusão em várias das nossas áreas, desde como a gente atrai talentos, pensando em como a gente retém talentos e como a gente trabalha os projetos de comunicação com os anunciantes. Então, agora o André estava contando um pouco o exemplo do Ads for Equality, que é um projeto que a gente tem de mensuração, de valoração e mostrar como protagonistas diversos entregam benefícios para os negócios. E, ao lado disso, a gente tem os grupos de afinidade internos, a gente tem uma série de iniciativas internas para garantir que a gente tenha um espaço tanto interno de trabalho, que seja com maior representatividade, como os diálogos que a gente tem com o mercado. E vocês estarem aqui é um ótimo exemplo disso.
Não, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Você viu, a sala está lotada, conversas estão ótimas. Então, me fala um pouco assim, qual que é a relevância? Como você vê um evento desse que a gente está promovendo aqui hoje para o mercado?
Eu acho que das maiores oportunidades que a gente tem no mercado é aumentar a quantidade de diálogo e conversa que a gente tem sobre esses temas. Então, quando a gente pensa em entidades externas, o que a APP está fazendo, em reunir diversas cabeças que trazem backgrounds diferentes, diversas iniciativas, quanto mais a gente se ouve, a escuta ajuda a gente a ampliar o nosso repertório e logo conseguir ir mais longe juntos do que cada um fazendo só as suas iniciativas. Então, para mim, esse é o maior valor, e é óbvio que as portas da Meta sempre estão abertas a esse tipo de fórum e de comunidade.
Bom, gente, acho que é isso. Laura, muito obrigada aqui pelo papo, pelo espaço, por tudo, né, pela parceria. E é isso, gente. Obrigada.
Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente.
Tá aí a Laurinha também dando aquela força também, também é anfitriã, a gente já abriu com um anfitrião, terminou com uma anfitriã.
Foi muito legal.
Os dois ali ajudando bastante durante esse rolê do banho de diversidade.
Um coffee bem gostoso, tava tudo muito gostosinho.
Agora, gente, é aquilo, né? A gente trouxe esses insights, esses bate-papos e tal, mas é a nossa obrigação enquanto APP, obrigação do mercado publicitário, espalhar o que é discutido nesse tipo de evento sobre diversidade.
Tem que sair da bolha.
Pois é, senão fica de novo, fica aquela coisinha de nós para nós mesmos, entendeu? Dia mundial, sei lá, da publicidade, do trans, aí chamam trans.
Isso.
Da parada, aí chamam gay.
Esse é o mês dos gays.
Esse é o mês dos pretos, esse é o mês dos gordos. Gente, para, que coisa chata.
Ah, mês da mulher.
Não, eu tenho que falar disso o tempo inteiro e tem que sair da bolha. Pronto.
Também acho, concordo. Como que você ajuda fazendo isso? Compartilhando esse belíssimo episódio que a gente fez. Olha, tá tão trabalhoso o que a gente fez lá, a gente fez aqui. Então,
é isso.
Compartilhe. Quais seus arrobas, Lupe? A gente não pode esquecer.
Aleu Lupe.
Em todas as redes, todos os redes, canais.
Tudo lá. E também a Compasso Colab, né? @compassocolab, né? Com dois Os. Colab tá aparecendo aqui em algum lugar aqui. É, né? Pra dar uma força lá pra turma da Compasso. Tem a Aline Nascimento.
Nossa,
que tá lá aturando
aqui,
a gente.
O pessoal aqui é, olha.
Então, dá uma grande força pra ela aí. Obrigada, Aline. É, e é isso, Carol, temos que encerrar. Já
Oxe, não posso falar minhas arrobas, não?
Pode, deve, eu já tô loucão.
Eu fico aqui assim, falo suas arrobas.
Desculpa, Carolzinha,
foi
mal.
Que isso?
Foi mal, desculpa.
Minhas arrobas, Carol Zaine, Z-A-I-N-E, em todas as redes. E também pra seguir a Verte, que é a minha consultoria de inteligência. Verte.se, exatamente. Também nas redes, verte.se, site verte.se. Vai lá ver o trabalho que a gente está fazendo de análise de dados. Tem muita coisa boa. Gente, é isso. Obrigada, Aline. Obrigada, Compasso. Obrigada, Lupe. Obrigada, Meta. Obrigada, Diversidade e Inclusão.
Deus, obrigada
a todos.
Obrigado, minha mãe.
Todo mundo. Um beijo pra minha mãe.
Tchau.
Agora deixa eu jogar as cartinhas. Até semana que vem, gente.
Beijo. Obrigado, copo. Obrigado, porta-copo.